Está a começar mais um programa a 7 dias de informação da Rádio Boa Vida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentário de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O presidente angolano exonerou nesta quarta-feira, 30 de junho, Joana Lima do cargo de governadora provincial de Luanda e nomeou para o seu lugar Ana Paula Chantre Luna de Carvalho, até hoje secretária de Estado para o ordenamento do território. Sem justificar a mudança, a Presidência da República informou que para o lugar de Luna de Carvalho foi nomeado Manuel José da Costa Morales de Abril, que passa a ser o secretário de Estado para o ordenamento do território. Joana Lima assumiu a governação da província de Luanda em maio de 2020, em substituição de Sérgio Luta Rascova, que foi nomeado para o mesmo cargo, Luís tendo falecido mais tarde. Durante o mandato de Lina, a chamada crise do lixo foi um dos maiores problemas que ela enfrentou, tendo a UNITA pedido a sua demissão, ao mesmo tempo que o Presidente da República criou uma comissão multidisciplinar para enfrentar a situação que continua a ameaçar a saúde pública em tempos de pandemia.
Ora bem, isto não foi surpresa para ninguém, já toda a gente, era uma questão de horas para que houvesse a exoneração da governadora, até que, como é tradicional, no MPLA, os governadores nas províncias são todos primeiros secretários. A partir do momento que Bento Bento passa primeiro secretário provincial de Luanda, toda a gente ficou à espera que a governadora fosse demitida a qualquer momento. Por isso, nada se conhece da nova governadora que seja de salientar. Vem com uma experiência do ordenamento território que lhe pode ser útil para a função, e como não se tem uma grande expectativa, porque trata-se de uma dança de cadeiras entre pessoas do MPLA, militantes e dirigentes do MPLA, sai um, vai outro. Também os angolanos e a sociedade civil já estão habituados a estas danças de cadeiras. Vamos ver o que é que esta governadora, perante os inúmeros problemas que Luanda sempre teve, sempre terá, porque a raiz do problema, a causa do problema, não são propriamente as individualidades que vão ocupando esse cadeirão de governador de Luanda, mas sim o próprio partido que os nomeia, mas sim o presidente do partido que os nomeia, que também é presidente da República. Por isso, ser governador em Luanda é ter uma vivência muito curta da experiência governativa. E normalmente todos eles caem por causa da gestão dos resíduos sólidos, do lixo. Esta governadora também não deu conta de recado, e por isso vamos aguardar, só o tempo dirá, o que é que esta nova governadora poderá fazer em prol de Luanda, em prol dos luandenses, dos luandinos, como queiramos chamar, para que a cidade e os subúrbios tenham melhor qualidade de vida, de serviços. Por isso é um lugar difícil e, por conseguinte, caberá esta nova governadora demonstrar aos cidadãos, às famílias angolanas, à sociedade civil angolana, principalmente a luandense, de que forma é que vai resolver os problemas que vai encontrando diariamente.
Carlos, essas mudanças de cadeira na governação de Luanda não espelha por não pode, por exemplo, espelhar a incapacidade de promoção de gestores competentes para o cargo?
Não, o MPLA desde a independência, e os presidentes do MPLA, que também são presidentes da República, têm sempre, para não optarem pela escolha, pela competência, mas sim pela militância, não é? E pelas simpatias que possa engajar dentro do Partido do Poder, do MPLA. Por conseguinte, uma sociedade civil até reagiu com alguma indiferença e fica na expectativa de que vai ser mais uma personagem do MPLA que pouco fará. Bem, se fizer alguma coisa, será uma surpresa e uma boa surpresa.
Vamos. O governo angolano reconheceu hoje que não tem sido fácil controlar o excesso de lotação que se verifica diariamente nos transportes públicos, sobretudo em Luanda, visando travar a propagação da Covid-19, admitindo estar-se diante de um grande desafio. A segundo o ministro dos Transportes angolano, Ricardo de Abreu, é um grande desafio a nível de transportes públicos, particularmente em Luanda, cuja taxa de ocupação limitada passou dos 50% para os atuais 75% e desde logo criou desafios aos operadores. Para o governante, que respondia hoje às inquietações apresentadas pelos partidos políticos na oposição sobre o excesso de lotação nos transportes públicos, contrariando as regras de biossegurança, uma situação que muitas vezes não é fácil de controlar. Esse trabalho de coordenação a nível dos transportes públicos é feito em coordenação com o governo de Luanda, particularmente, e com os órgãos de defesa e segurança, procurando evitar que haja, de facto, um excesso de lotação nos transportes públicos, frisou, o que muitas vezes não é fácil de conseguirmos controlar. É aí, mais uma vez, que também os partidos políticos podem ter um papel importante na limitação de circulação de pessoas, evitando ao máximo a sua mobilidade. Realizou.
Este é um problema que, mesmo sem o Covid existir, era um quebra-cabeças, quer para o ministro, quer para o governadora da província de Luanda e para as autoridades em geral, e uma preocupação, direi eu, da oposição, visto que a oposição política não tem meios para ultrapassar ou solucionar o problema de transporte. Por isso, a grande densidade populacional que Luanda tem, a grande parte dos seus habitantes são jovens, que têm uma mobilidade diária e constante massiva, não é? São cerca de 8 milhões de habitantes, em que significativa na ordem dos 5 milhões circula constantemente dos subúrbios para o centro Luanda, do centro Luanda, enfim, para os subúrbios onde residem. Com o Covid e com o cerco sanitário do Luanda, pois isto criou uma situação caótica que ninguém consegue resolver. Por isso, os ajuntamentos começam logo nas paragens dos transportes, seja do candongueiro, do taxista, da TECU, transporte, por autocarro, por isso já aí começa o problema. Não vemos nem fiscais do governo provincial, nem a Polícia Nacional nas paragens a tentar sensibilizar as pessoas a manterem as distâncias, a manterem a máscara, isso é raro acontecer. Limitar dentro do próprio transporte, do autocarro ou dos candongueiros, quantas pessoas devem circular de acordo com o decreto presidencial, nas precauções em relação ao Covid, pois é outro quebra-cabeças, quer dizer, é difícil realmente controlar isso quando o fluxo das pessoas de querer entrar e quererem aproveitar esse transporte que está ali, manter, digamos, a distância e tudo isso, pois é complicado. Quer isto dizer que, apesar do discurso curto do Ministro dos Transportes sobre este tema, ele tem a consciência e a população também de que é muito difícil. Teria-se que aumentar no triplo ou mais o transporte da população que dele necessita para a sua mobilidade, e isso também por questões financeiras não é possível. Por outro lado, digamos, os próprios candongueiros, ainda pela sua existência, vão compensando que a situação não seja pior do que já é. Por isso não me parece, à semelhança do lixo, que é uma situação que já tem muitos anos, é uma situação viciada em que os dirigentes do MPLA que vão ocupando cargos diretivos de governação não têm ideias, não têm capacidade, competência para resolver esse problema dos transportes em Luanda.
Carlos, a participação, a fraca participação do cidadão comum na gestão da coisa pública também não tem aqui, por exemplo, respalda em situações como essa que se está a referir?
Não há campanhas educativas nesse sentido. Digamos que o próprio cidadão abdica da sua atitude crítica e de tentar cumprir as normas que são recomendáveis, e por isso, não é por aí que o governo vai conseguir realmente ultrapassar ou apresentar soluções viáveis, de solução da grande concentração, das pessoas nos poucos meios de transporte que existem. O governo diz que compra mais uma centena ou 2 centenas de autocarros, eles avariam rapidamente, há uma série de autocarros encostados que servem para peças, para montar naqueles que, entretanto, mais novos vão circulando. Por isso, a população, a nível de educação, podia começar até na escola, e isso tem a ver, por exemplo, com o lixo, não é? Não deitar lixo para o chão, por exemplo, uma coisa muito simples, de orientar. Ou então, fazer uma escala, de utilização dos autocarros, haver uma boa gestão atendendo aos horários de ponta de maior afluxo. É certo que estão pensadas e estão a ser construídas, e até o Sr. Ministro de Transporte também aflorou a situação que espera que o aeroporto de Luanda conclua a sua construção no terceiro, mas mais quarto trimestre do próximo ano, mas os acessos ao aeroporto vai obrigar também que haja uma reorientação do trânsito, em Luanda, e isso será benéfico, não é? No sul de Luanda, com a situação da marginal, do viaduto, que está no Largo da Corimba e que vai ligar, e vai ser o princípio e o fim da marginal da Corimba, até aquela zona da Praia do Bispo, com entrada em Luanda, será uma forma também de escoar, que se prevê que esteja pronto para a inauguração, antes das eleições de 2022, A obra está mais ou menos avançada, mas ultimamente, ao que parece, até não está a avançar assim muito. Por isso, existe algum reordenamento da cidade em termos de urbanismo que tem alguma preocupação de viabilizar, melhorar o transporte dos cidadãos e arranjar novos circuitos de mobilidade. Mas lá está, não se fazem omeletes sem ovos. E os ovos aqui são os meios financeiros e também os meios de transporte, e não vale a pena estar a falar em metro de superfície, enfim, que se falou até na altura de acesso rápido ao novo aeroporto de Luanda. E por isso, e também para o sul de Luanda, vamos aguardar que as obras mais palpáveis e realizáveis de acordo com a situação financeira, e o executivo farta-se dizer que são viáveis aquelas obras do fundo rodoviário que têm financiamento garantido, e por isso, quando já se está a falar no novo orçamento para o próximo ano, 2022, verificamos que para estes fins há verbas disponíveis até não são muito grandes.
Carlos, acredita que esta questão de transportes públicos esteja a ser limitada pela luta de interesses no seio dos camaradas?
Claro que sim, os transportes sempre serviu alguns lobbies, alguns grupos dentro do Partido dos Camaradas para o seu enriquecimento. E parece-me que essa situação continua, de uma forma encapuçada, mas nota-se que há aí qualquer coisa que efetivamente, apesar da boa vontade do executivo em tentar melhorar, há aí pequenos grãos de areia que a engrenagem dos transportes não é muito viável, fiável até, porque talvez hajam aí interesses particulares ou não, ou conjugados com alguns interesses públicos. Não terem uma solução única e definitiva e que depois paira alguns interesses paralelos, pessoais, que acaba por dar esta imagem, má imagem da utilização dos transportes públicos de Luanda.
Um grupo de 22 técnicos do Instituto Nacional de Estatística, INE, de Luanda, recebeu formação de forma virtual sobre a elaboração do Índice de Pobreza Multidimensional. Informou-se o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Numa nota, o PNUD, que apoiou a formação em colaboração com o INE, sob a égide do Ministério da Economia e Planeamento de Angola, refere que a formação foi dada pela Iniciativa pela Pobreza e Desenvolvimento Humano da Universidade de Oxford. O reforço da capacitação desses técnicos ocorre um ano após Angola ter apresentado pela primeira vez uma medição de pobreza baseada em privações assentes em quatro dimensões essenciais, designadamente saúde, educação, qualidade de vida e emprego, tornando-se o primeiro país da África a calcular o IPM. O IPM analisa a pobreza além das medições monetárias e de riqueza e foca-se nas várias privações sobrepostas que as pessoas vivem diariamente. Por exemplo, avalia a proporção de pessoas pobres por região e a intensidade dessa pobreza, ou seja, quão realmente pobres são as pessoas pobres, sublinha a nota. De acordo com o documento, alguma das questões são para além dos rendimentos, se as pessoas estão bem nutridas, se têm acesso à água limpa, se frequentam a escola ou se têm registro civil, dados essenciais para a tomada de decisões sobre políticas públicas para a redução da pobreza, quer a nível nacional, quer local. Na formação online intensiva, os 22 técnicos especialistas das estatísticas do INE apresentaram como desenhar um IPM, computar e analisar os dados usando o método Okaia-Foster, indica o comunicado. O relatório do IPM de Angola, divulgado em 2020, revelou que a incidência da pobreza a nível nacional é de 54%, ou seja, mais de 5 em cada 10 pessoas em Angola são multidimensionalmente pobres e que a taxa de incidência da pobreza multidimensional na área rural, 87,8%, é mais que o dobro da taxa de incidência na área urbana, 35,1%.
Ora bem, em primeiro lugar salientar que a necessidade, a grande necessidade dos nossos quadros se formarem em termos de especialidade com ajuda externa, e este é um bom exemplo. Depois, isto vem ajudar a dimensionar a pobreza, como se vê com os dados, com outros fatores, como se referiu, para contrapor o desenvolvimento e as características da pobreza do país, que não vale a pena falar em grandes planos de desenvolvimento, que é habitual o MPLA apresentar nas legislaturas que faz, porque isso não passa de mero papel de intenções e que nada tem a ver com esta realidade que estas pessoas tiveram formação e onde o executivo se devia basear para melhorar o índice de miséria em que Angola ocupa o nono lugar em 156 países. Por isso, já nem se fala em pobreza, já se fala em miséria, que é mesmo o fundo, não é? A escala zero. E o país pode ter sido o primeiro em África a apresentar estes quatro, mas na realidade, o que nós precisamos saber é se os nossos governantes, o executivo central, o titular do poder executivo, pega nesses relatórios, mesmo feitos internamente, e que políticas públicas vai aplicar para melhorar essa situação de pobreza. E então verifica-se, orçamento após orçamento, de que pouco varia e com justificações na sua não realização do que está programado para reduzir a pobreza, porque ela aumenta ano após ano, não reduz, é porque de facto estes relatórios são arquivados, são colocados em prateleiras a ganhar pó e depois faz o que se quer. E o que se lhe passa pela cabeça para agradar o chefe e não propriamente para trabalhar fazer um trabalho de fundo e que desenvolva o país. E há de se reparar que todos os auxiliares do titular do Poder Executivo, sejam ministros, secretários de Estado, ministros de Estado, etc., eles fazem muita apologia do tal plano, não é? Isto são resquícios do comunismo marxista-leninista, não é? Que funcionava muito com os planos, não é? E então são planos que fogem grande parte da realidade, como se vê, não é? O Plano Nacional de Desenvolvimento, orientado pelos comitês de especialidade do MPLA, é um fiasco. Mas são referenciados em qualquer programa que seja apresentado. Ah, é porque ele está de acordo com o capítulo tal do Plano de Desenvolvimento, e isto que se vai fazer também está de acordo com o Programa do Desenvolvimento Nacional, enfim, sem qualquer sustentabilidade, e realismo com a vivência diária, dessas pessoas que são a maioria que vivem na miséria. As pessoas que estão no campo em termos de subsistência alimentar, ainda nas suas lavras conseguem alimentarem-se. Aquelas que vivem na cidade, obviamente, têm mais dificuldade.
Carlos acredita que a falta de acesso às informações de gestão da coisa pública e as eleições autárquicas possam ter alguma influência no índice de pobreza multidimensional do país?
Creio que sim. Agora esperemos é que o titular do Poder Executivo e o MPLA tenham a convicção de que estão preocupados agora com as eleições gerais em 2022. Por isso não creio que até lá se metam-se nas eleições autárquicas antes disso. Por isso é quase certo haver autarquias em Angola ou eleições autárquicas só depois da realização das eleições gerais do próximo ano. E é um fator de desenvolvimento local, quer isto dizer, acaba por contribuir para o desenvolvimento nacional, tendo à frente das autarquias pessoas que vão resolver os problemas do povo, dos residentes nessas autarquias, porque o presidente de Câmara, o presidente da autarquia, quem está nas assembleias da autarquia, toda essa gente dessa comunidade autárquica, em conjunto, vão tentar resolver os seus problemas e não ficar à espera que o Poder Central de Luanda mande alguém a determinada província para que veja o que é que se está a passar ou terá de dar o seu contributo. E não são as presidências que de vez em quando, a última foi no Bengo, que João Lourenço faz num ou dois dias, que tem uma perspectiva nessa província que ele visita de desenvolvimento. Até o que se passa e quando ele vai-se embora, as coisas fiquem na mesma. Por isso, sem dúvida alguma, que cada vez mais, e isso acontece muito com os jovens, acreditam nas autarquias pela capacidade deles terem escolher a pessoa certa no lugar certo para rever os seus problemas resolvidos.
A consultora NKC, African Economics, estimou que a economia de Angola deverá sair da recessão este ano e crescer 1%, apesar da descida de 3,9% na produção industrial registada entre janeiro e março. Projetamos que o PIB real vá finalmente recuperar depois de 5 anos seguidos de contração para registrar um crescimento de 1% em 2021. Lê-se numa análise aos últimos números do Instituto Nacional de Estatística de Angola, que dão conta de uma queda de 3,9% da produção industrial no primeiro trimestre. No comentário enviado aos investidores e que alude até acesso, os analistas desta filial africana da britânica Oxford Economics escrevem que a queda de 3,9% no primeiro trimestre foi maior que a queda do último trimestre de 2020, quando se registrou um declínio de 1,7%, ambos face ao período homólogo. O principal responsável pela descida foi a produção de petróleo e gás natural, que pesa 85,3% no total do índice e que registrou uma descida de 17,8% de janeiro a março deste ano, em comparação com o período homólogo de 2020, juntando a análise do índice de produção industrial, como ele, o último indicador sobre o clima económico, antevemos que o PIB no primeiro trimestre tenha-se registado uma contração moderada, dizem os analistas no comentário enviado aos clientes e que a luz até teve acesso. Os especialistas referem que a produção de petróleo em Angola caiu 18% no primeiro trimestre, devido às questões operacionais nos onerosos poços de águas profundas, notando que os dados da produção petrolífera mostram uma queda que continuou pelo menos até maio. Felizmente, a subida dos preços do petróleo para mais de 70 dólares beneficiou as receitas governamentais, apesar da queda na produção, concluem os analistas.
Por isso, este relatório, que tem aí alguns indicadores interessantes, indica-nos que desde que José Eduardo Santos, pela primeira vez, há uns anos atrás, 5 anos, por aí, 6, 5 anos, mais ou menos, indicou que Angola iria entrar em recessão, nunca mais tivemos, digamos, um crescimento do PIB, criação de riqueza, que pudesse dar uma imagem, exterior e no interior do país de que a economia estava em amplo crescimento e que fatores de sustentabilidade, políticas públicas, macroeconómicas, estavam no bom caminho. Nem mesmo com a intervenção do FMI, que continua a orientar o Orçamento Geral do Estado, veio dar, perante, digamos, a problemática de que o Covid veio atrapalhar tudo, mas não foi em Angola apenas, mas na generalidade todos os países do mundo tiveram esse problema, uns mais que os outros, e outros a responderem positivamente, e esses sim, já com motores de crescimento, só que nós temos problemas enraizados, deficitários, em que parece que há entidades ou indivíduos ou pessoas coletivas que não se conseguem livrar ou mantêm situações de atividade económica que não permite nós atingirmos definitivamente um crescimento económico. Os relatórios apontam todos os anos 2%, 3%, depois caem 1% e depois, no final do ano ou no princípio do ano seguinte, admitem que, na verdade, houve foi uma recessão. E eu temo que este ano, 2021, apesar dos elogios que o MFI vai fazendo e depois os mídias estatais angolanos andam todo o tempo a falar disso, eu admito que dificilmente nós consigamos ter algum crescimento económico, nem que seja de 0,00001%, quanto muito, projetar neste OGE, que já está a ser mexido e que aponta, se calhar, 39 dólares o barril de petróleo, quando ele neste momento está na ordem dos 70. Por isso um diferencial do dobro, não é? Quase o dobro daquilo que está a se equacionar e que permitiu, perante a situação que nós temos da exploração dos poços petróleos offshore, de águas profundas, que o relatório reconhece aquilo que nós dizemos, em programas anteriores, que é bastante oneroso e um bico de obra para atrair investimento para esse setor, da exploração de poços de petróleo em Angola, para ultrapassar, digamos, a queda de produção daqueles que já existem, e não temos aqui uma solução que passe por evidenciar nesses relatórios e desta consultora específica a dizer de que vai haver a política macroeconómica tal, tal, tal e tal, que vai, se o titular do Poder Executivo ou Executivo angolano vai criar uma situação objetiva de apoio aos agentes económicos, empresariais, no sentido de que estes venham aumentar a sua produção e com isso aumentar o emprego jovem e com isso se calhar exportar produtos com valor acrescentado e até para consumo interno. Não, quer dizer, são relatórios que divagam muito por teorias, por situações reais, mas teorizando de acordo com as teorias económicas, e então projetam assim uma coisa agradável, nem que seja 1% de crescimento, não é? Por isso não me parece que estamos a caminhar para os finais do primeiro semestre deste ano, e aliás, que já terminou, estamos a 1 de julho, e por isso já estamos a entrar no segundo semestre deste ano e que perspectivamos uma situação menos boa para o cidadão angolano, que mais um ano não vai ver grandes melhorias na qualidade da sua vida, no aumento do seu poder de compra. Quer isto dizer que as famílias angolanas vão continuar, aqueles que são pobres, pobres, ou que estão em extrema pobreza, aí se situam, apesar dos programas minoritários que o executivo angolano vai criando de combate à pobreza, mas que são valores tão ínfimos que entregam às famílias que realmente nem merece ser notícia.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte. Se por um lado este relatório prevê a saída da recessão do país, por outro, temos companhias petrolíferas operantes no país, sobretudo americanas, que começam a olhar para um outro campo económico, senão o petróleo, diversificação da economia.
E essa diversificação de economia, se olham, não sei se depois do olhar se traduz em atos práticos em que façam reuniões com o Executivo angolano ou com o Presidente da República e vão gizar um programa de apoio à diversificação económica. Apesar de a PIEX, a Agência de Investimento Externo e Interno do país, ter apresentado ainda hoje, a dizer que tem que haver apenas um único interlocutor em Angola, em que esses investidores passam como se fosse o buraco de uma agulha, não é? Passam por ali. E não podem contactar com mais ninguém, tem que ser por ali. Até já arranjaram esta forma, não é? E que depois, a partir dali, então, são direcionados, para os campos de interesse do investimento que o governo orienta, de acordo com os interesses dos investidores estrangeiros, neste caso. E que depois, a partir daí, se vai ver os apoios e tudo mais. E também impor uma maior dinâmica na divulgação do mercado e do bom ambiente de negócios que Angola quer mais uma vez mostrar ao mundo que tem. Pois, vamos ver se esse olhar desses investidores ligados à área petrolífera que queiram também diversificar por outras áreas, mas os investidores da área petrolífera querem continuar, nem que seja do outro lado do mundo, a explorar o petróleo com grande lucro e com menos custo. E esse é o grande problema de Angola, que não mostra já, digamos, essa apetência para o setor que é dominado pelas grandes empresas petrolíferas estrangeiras.
Esta recessão também, a saída desta recessão também pode ser muito condicionada com os preços, os futuros preços do petróleo.
Exatamente, mas isto estará sempre. O grande problema é que a produção petrolífera angolana está a descer e não se vê a curto prazo uma alternativa, apesar das concessões e os leilões de novos poços de petróleo, mas como já dissemos em programas anteriores, isso oferece um grande investimento de capital intensivo, porque trata-se de exploração em águas profundas. Isso é um excessivo investimento que, neste ambiente de recuperação económica que grande parte dos países estão a tentar desenvolver, olhar para eles próprios, pouco resta para entregar Angola no âmbito da diversificação da economia e do crescimento económico, e assim proporcionar emprego jovem e melhorar a qualidade de vida dos angolanos, através até do aumento do seu poder económico. Isso, na verdade, só com a criação de riqueza, logo com o aumento do PIB, logo com efetivo crescimento económico.
Por último, Angola registrou mais de 18 mil propriedades nos últimos 3 meses no âmbito do programa de massificação de registro predial, segundo o governo, que indicou como desafios a fraca adesão dos cidadãos e o elevado valor do imposto de CISA. Segundo o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Francisco Queiroz, até maio passado foram registrados 18.306 atos de registro predial. Há diversos desafios a considerar neste programa de massificação, como, por exemplo, a fraca adesão dos cidadãos e o elevado valor do imposto do CISA, disse o governante. Francisco Queiroz considerou um número muito expressivo para a fase em que o processo se encontra, salientando que os constrangimentos nesta área dizem respeito à falta de colaboração institucional. Aquilo que foi referido como conservadorismo e conservadores, ou seja, ainda se está a trabalhar em termos mentais ou métodos confessionais e alguma resistência à inovação e também ao incumprimento integral da lei ao sentido prático, referiu o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, frisou que está previsto que o registro em massa de todos os prédios confiscados se faça de seguida. Estamos a falar dos prédios confiscados desde a independência, o trabalho está a ser feito a partir da recolha de todos os diários da República sobre confiscos feitos até agora, indicou. O governo angolano lançou em março deste ano o programa de massificação do registro predial, que visa registrar cerca de 80 mil imóveis até 2022 e aproximadamente 2,9 milhões de imóveis até 2025. Na primeira fase, o programa prioriza os imóveis das novas centralidades urbanas, seguindo-se os prédios confiscados e nacionalizados, bem como os prédios que, ao longo dos anos, foram sendo construídos por particulares sem a situação jurídica regularizada. Alargar as receitas fiscais por via do pagamento do imposto de CISA, imposto sobre transmissão de imóveis, e do imposto de predial urbano, a contribuir para aplicação da concessão de créditos da parte das instituições financeiras bancárias e não bancárias à aquisição de imóveis, utilizando os imóveis como garantias para se atingir este propósito, bem como para a melhoria do ambiente de negócios, diversificando a economia nacional por via da evolução do mercado imobiliário. São alguns objetivos do programa.
Bom, este tema é um tema muito vasto e é interessante a forma como ele é constituído, as preocupações da cobrança de impostos. Por isso, o governo, a população, as pessoas que têm propriedades e querem legalizá-las, e a partir dessa legalização começam a pagar o imposto CISA, se há transações, esse o imposto, o respectivo imposto de transação imobiliária, depois também o imposto predial, mas, a meu ver, o titular do Poder Executivo, para cativar mais os cidadãos e tornar o processo mais célere, devia baixar esses impostos, principalmente os CISA e das transações imobiliárias quando elas acontecem. Muito recentemente se fez, isso foi um comentário no programa anterior, a revisão pontual da Constituição, com a inclusão dos confiscos e nacionalizações para efetivamente o governo se propor até 2022 fazer o registro de milhares de prédios confiscados ao colono e que alguns deles foram atabalhadamente confiscados, ou seja, existe um diário da República que tem o confisco, mas depois na Consolatória do Registro Predial não aparece confisco nenhum. Depois, entretanto, aquele mesmo prédio já passou de mãos em mãos. Uns fizeram contratos de arrendamento e chegaram por esse efeito a proprietários, outros limitaram-se a pagar na fazenda, no, na AGT, têm essa preocupação de pagar os respectivos impostos e penso que isso é suficiente e não vale a pena fazer o registro predial. Por isso, há, até surpreendentemente, advogados e gente ligada à justiça, conservatórias, que ainda têm entendimentos antigos não adequados à velocidade que, sem dúvida alguma, se reconhece que o Executivo está a fazer ao desburocratizar todo um sistema de registro de emissões, registro predial e depois emissões das certidões necessárias e até uma simplificação para que quem recorra ao crédito hipotecário, ou seja, oferecendo como garantia a sua propriedade à instituição financeira que concede o crédito, mas isto está tudo a querer ser feito ao mesmo tempo. E quando isso acontece, não é? Ela é de rolha, quer dizer, há ali um gargalo que depois aperta tudo e aquilo só entra aos pouquinhos, não é? E por isso, por muito aceleração que o governo queira dar neste capítulo do registro das propriedades para chegar ao fim último, que é a cobrança do imposto, aumentando as receitas do Estado. E ao mesmo tempo dando garantias a proprietários que neste momento já estão ou construíram casas, prédios, até condomínios e que as pessoas compraram por milhões de kwanzas e que ainda não têm nenhum registro sobre essa propriedade. Daí a preocupação do governo também priorizar essas propriedades mais recentes, essas aquisições mais recentes, não deixando de solucionar os problemas desde a descolonização, desde a altura da lei de ficar com as coisas dos colonos e que depois faziam aqueles confiscos de uma maneira atabalhoada, que, como já referi. Por isso, é uma necessidade. A simplificação processual, inclusive na era digital, já existe um portal que simplifica, de alguma maneira, o registro e o acesso a posteriori das certidões, mas isso não está a ser acompanhado por todos os interessados, desde os cidadãos até os próprios funcionários do Ministério das Justiças e conservatórias, que ainda não estão suficientemente formados para essas mudanças, e por isso penso que isto não se vai fazer nas quantidades que o governo pretende, de 2022 e 2025, ter aqueles milhares de processos já resolvidos. Vai demorar mais algum tempo, até porque as pessoas não estão perfeitamente elucidadas nem educadas para utilizarem esses meios que o Executivo está a proporcionar por decreto, por plataformas criadas, mas que ninguém sabe lá ir e trabalhar com aquilo.
Carlos, não acredita que este programa de massificação de registro predial possa mergulhar os supostos marimbondos da ala de Eduardo Santos com esta nova elite que está a ser criada por João Lourenço?
E não só, não vai haver só por aí. vai haver alguns conflitos de terras, não é? Porque isto não é só a área urbana do governo provincial de Luanda, isto é uma medida para todas as 18 províncias, não é? E vai incluir depois também as terras, não é? É conhecido como problemático pelo executivo a concessão na época da outra senhora, como se costuma dizer, na era de Eduardo Santos, grandes concessões de terras entregues a marimbondos que nunca fizeram nada. Alguns ainda fizeram umas quintazinhas para eles próprios, com piscina e etc. Mas outros, pura e simplesmente, têm hectares e hectares, milhares de hectares, e nunca deram uso àquilo. E por isso é do interesse do executivo, penso que até já existe legislação nesse sentido, de que essas concessões e direitos de profício retornem novamente por não ter sido dado uso ou foi dado um uso diferente àquilo para o qual foi solicitado e que seja atribuído a pessoas, se calhar não tantas áreas de hectares, diminuindo as áreas para cultivo, para aumentar as áreas agrícolas e para outras atividades. Até turísticas, do ecoturismo, e por isso isto vai mexer realmente com muitos interesses e vai criar alguns conflitos, que demora anos. Então, se caem nos tribunais, mesmo com a existência de agora dos tribunais arbitrais, não vai ser fácil, não é? E depois, se juntarmos aquela situação das ocupações e depois dos confiscos e nacionalizações feitos naqueles anos a seguir à independência, vai criar ali também algumas situações delicadas. Por isso não é um processo fácil, vai ser um processo moroso. Acho que terá que haver uma sensibilização do executivo de diminuir a carga de impostos do valor do imposto relacionado com a CISA, transações dos imóveis, imposto predial, para haver, digamos, uma maior atração e aproximação do cidadão a este programa.
Bom, mas este conflito de terras, se for assim tão agudizado, poderá inclusive afetar a própria o desfecho do próximo Congresso do MPLA a se realizar em dezembro deste ano.
Bem, não me parece que seja tema a ser desenvolvido no Congresso, embora o Congresso desenvolva todo e qualquer tema, não é? Mas se até lá começar a haver alguma situação delicada, conflituosa, ligada com as terras, obviamente que alguns delegados vão querer que abordar isso, e é sempre um tema sensível a ser abordado em qualquer congresso partidário.
Carlos, tenha um bom fim de semana. Até à próxima edição. Um grande abraço.
Um bom fim de semana também para ti, Serafim, para os nossos ouvintes, e cá estaremos na próxima semana com outro programa. Um grande abraço.
Um grande abraço. O país está todo bem, e que já não há mais sofrimento para ninguém. Se desta forma tu me queres capaz, dá-se garantido, vai cantar, porque não vai com meus irmãos. Agora está mudada, estamos a enfrentar a proposta era do nada. O desenvolvimento, pois tinha miséria, somos a única nação que deu um passo na caverna. Evoluímos de uma forma muito rápida, atualmente somos a maior potência em África. Já não estamos estagnados no petróleo, a agricultura fez Angola e o país dos sonhos. Importar alimentos já não existe, o mesmo se natural e a saúde já persiste. Faça do teu alimento o teu remédio, eliminamos muitas doenças do nosso país. Construímos o país maravilha, os diamantes desta terra já dão brilho às nossas vidas. Já não somos ultrapassados por políticos, mas fazem música na campanha, foi prometido. O básico já faz parte do dia a dia, temos água e luz 24 horas por dia. Nos transportes é domingo de saber, o povo tem as formas de se locomover. A educação agora é rigorosa, os professores ganham bem e já não pedem gasosa.
Proclamo para as escolinhas, para as escolas, o sonho de todos os estrangeiros escutarem a voz. O saneamento básico já está mantido, as ruas renovadas estão lindas de tanto brilho. Já não temos buracos na estrada, a taxa de circulação já tem loja de ser paga. As chuvas estão sem um problema, as balas de drenagem e os potes são uma promessa. Por mais que chova, já não há enchente, já não fica sem abrigo e sem trabalho, porque as leis são cantos. O país está todo bem, e que a bola passou de 0% a 100. Vocês querem lutar, que querem mostrar, já se vê o que vai ajudar. O que é que eu canto? O país está todo bem, e que já não há mais sofrimento para ninguém. Se é dessa forma que me querem tratar, já se vê o que vai cantar, o que vai cantar. Já não temos problemas de impunidade, os políticos bandidos estão todos atrás das grades. A democracia já se fez sentir, o parlamento angolano é um exemplo a seguir. No dinheiro do povo já ninguém toca, orçamento controlado pelo Tribunal de Contas. Já não estamos na lista dos mais corruptos, a sociedade que temos é exemplar em tudo. Avançamos a identidade cultural, as línguas nacionais entraram para o currículo escolar. O angolano já não precisa emigrar, vivemos bem melhor do que possa se imaginar. Os empregos já é muito baixa, o custo de vida deixou de ser ameaça. Os nossos quadros são orgulho nacional, já não vivemos no obscurantismo intelectual. O analfabetismo foi erradicado, já não somos um povo imaturo e atrasado. Nos desportos estamos em cima, a seleção angolana está entre as 5 melhores da FIFA. Ganhamos o CAD, ganhamos o Mundial, ganhamos o Campeonato de Clubes Internacional. A nossa economia está super estável, o produto interno bruto é um fator impensável. Os preços de mercado estão baixíssimos, hoje em dia já é possível viver do salário mínimo. Infraestruturas descentralizadas, os grandes investimentos já não são sobre Luanda. Já não se move nas portas dos hospitais, os serviços de saúde são extremamente eficazes. Somos um país organizado demais, nos transformamos numa das potências mundiais do canto. O país está todo bem, e que a bola passou de 0% a 100. Vocês querem lutar, que querem mostrar, já se vê o que vai ajudar. O que é que é que eu canto? O país está todo bem, e que já não há mais sofrimento para ninguém. Se é dessa forma que me querem cantar, já se vê o que vai cantar, o que vai cantar. É isso aí. Angola é um país maravilha. Angola é um país dos países. Angola é uma potência mundial. Agora eu pergunto ao pessoal: será que isso tudo que eu falei sobre Angola é verdade? Mas é o que eles querem que eu cante. Satisfeitos? Thank you.